Olá, pessoal. Boa tarde. A gente está estreando aqui um novo programa. É o Nós Mulheres. É um programa que vai ao ar agora toda terça-feira, ao meio-dia. E é um programa que a gente vai falar sobre todo esse universo mágico, complexo, místico, sedutor, com sabores, amores, dissabores, dificuldades, desafios, não é mesmo, Cíntia? Eu tô aqui com a Cíntia Santos Pessoa, que vai estar uma vez por mês com a gente, vai estar uma terça-feira por mês, falando sobre carreira. Tudo bom, Cíntia?
Tudo ótimo, Marta. Uma grande satisfação estar aqui com vocês. E para dividir um pouquinho dessa longa trajetória, né, que a gente tem de vida, de desenvolvimento enquanto seres humanos e que também cai na carreira, né? Porque a carreira é uma consequência de muitas escolhas.
De muitas escolhas e muitos pratinhos que a gente tem que ir, né, administrando, equilibrando, né? A gente fez questão de começar a estrear o programa hoje. Não temos vinheta ainda, estamos trabalhando com a logo, mas na semana que vem já vai estar arrasando. Mas o importante é o conteúdo, é o que a gente quer aqui falar com vocês. É um programa não só para mulheres, feito por mulheres, mas para todas as gentes, né?
Sim.
E Cíntia, vamos primeiro assim conhecer um pouquinho de você. Eu queria que você me contasse a tua trajetória, como é que você chegou nessa pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional.
Maravilha. A gente estava comentando antes, um pouco antes de entrar aqui, né, que eu particularmente gosto de ouvir muitos podcasts e a gente aprende muito e a gente também adequa a nossa história a um vocabulário, a uma estrutura. Então eu vou falar que eu sou fruto da minha história, né? E é uma história longa. Eu sou filha do César e da Solange, né? Sou mãe aí do Júnior e da Ingrid. Tenho meu esposo, o Obed, e a gente tem ali uma estrutura que veio de uma família muito matriarcal. Eu digo que as referências femininas que eu tenho na minha família ditam muito da construção que eu tenho hoje, né, na minha carreira, de escolhas que eu fiz. Então, uma menina feliz, uma menina alegre, mas que teve uma infância muito difícil, porque foi acometida aí com um problema grave no coração e que me fez descobrir que dali eu já tinha muitos subsídios para ter coragem, né, para me tornar uma pessoa corajosa. E coragem não é ausência de medo, né? É a gente entender que apesar do medo, a gente precisa agir. Então, nós ficaríamos aqui o dia inteiro para falar da minha história.
E como é que você chegou? Como é que você... Quando que você decidiu que você queria orientar pessoas, orientar mulheres em suas carreiras?
Tudo começou quando eu percebi a necessidade de buscar o meu autoconhecimento. Porque eu entendia que eu tinha resultados na minha vida, como relacionamento amoroso, como escolhas profissionais, muito aquém daquilo que talvez eu pudesse entregar. Naquela época era um talvez, porque eu não tinha muita certeza do que eu era, o que eu podia fazer, das minhas capacidades e até mesmo a capacidade de reconhecer o que eu poderia fazer. E eu identifiquei uma baixa autoestima. E nessa construção de descobertas, essa baixa autoestima, eu percebi o quanto ela me prejudicava em tudo. Nas minhas escolhas, na minha tomada de decisão, nos aceites de possibilidades de promoção dentro das empresas, enfim. As minhas escolhas, eu percebi até então, que elas estavam baseadas muito mais naquilo que disseram para mim que era certo, do que de fato eu acreditar que aquilo era melhor para mim.
Eu não tô no mente aberta, né? Mas assim, eu queria que a gente tenha um programa sobre saúde mental, mas entender, e esse seu processo de autoconhecimento você fez através de processos terapêuticos, como é que você foi, qual foi o teu caminhar aí?
Olha, eu fiz processo terapêutico, tinha feito um processo terapêutico bastante... Até eu ter consciência disso tudo, o processo foi muito mais voltado para a criação da minha filha, na infância dela, que foram ali alguns anos antes. Mas eu digo para vocês que o start para mim, na minha realidade, foi o processo de coaching. Foi o coaching que virou a minha chave em muitos aspectos e que eu entendo que um processo de conversa, um processo de coaching, um processo de troca com amigos não é terapia, mas é terapêutico. Então, eu o meu processo, a minha virada de chave aconteceu dessa forma.
Então vamos falar um pouquinho desse mercado de trabalho feminino, né? Porque a gente, onde a gente encontra tantas desigualdades, né? A gente ainda tem que lutar tanto por uma equidade salarial, né? A mulher ganha menos, ela tem menos oportunidades, ela está geralmente é mais difícil conquistar cargos de liderança, né? Então me fala, quando chega uma pessoa lá para trabalhar com você, como é que você mapeia essa realidade e qual o sonho? Porque daí ela vai encontrar todos esses desafios, né? Uhum. Como que acontece?
Então, vou até ilustrar esse processo que as pessoas me procuram, né? Que são processos para desenvolvimento nas suas carreiras. Seja uma transição de carreira, seja um primeiro emprego, seja um mapeamento comportamental para entender quais são essas competências que estão mais inerente, né, ou aderente, digamos assim, a uma profissão específica. Então, existe ali alguns cenários. Mas, comumente, as pessoas me procuram porque elas querem decidir algo para as suas carreiras. E vale lembrar que carreira não é trabalho. Né? O trabalho, ele faz parte, ele compõe uma carreira. Mas a minha carreira, ela pode ser permeada por trabalhos voluntários durante a minha vida toda, a minha jornada, né? Então, as pessoas procuram justamente para isso, para trazer esse norte. Mas esse norte, ele vem a partir de um processo de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Então, a gente faz esse direcionamento porque hoje as carreiras em destaque são aquelas carreiras que as pessoas conseguem encontrar a coerência entre o que elas querem fazer, o que elas conseguem fazer versus aquilo que elas são.
Nossa. E, assim, só lembrando também que esse programa, ele surge de um projeto social com o mesmo nome, Nós Mulheres, um projeto social que surgiu dentro de uma comunidade na região metropolitana de Curitiba, que é o Nós Mulheres, né, lá na Nova Esperança, em Campo Magro, e a gente trabalhou toda a questão de autoestima, de autoconhecimento, de sonhos, né, finalizou com um projeto lindo, de um projeto fotográfico, com alguns fotógrafas bem importantes aqui de Curitiba. Mas a gente percebe que existem esses sonhos, né? Mas para realizar esse sonho, ou seja, porque não é porque é uma mulher periférica que ela não sonhe com uma carreira. Ela também tem esse sonho de uma inserção no mercado de trabalho ou de ser uma empreendedora, de ter o próprio negócio. Mas a gente percebe que, assim, se aqui a gente, num universo de privilégios, a gente já encontra inúmeras dificuldades, né? Isso o próprio IBGE mostra pelos números, né, que as mulheres representam no mercado de trabalho, pelos desafios e tudo mais. Como é que você vê essa mulher periférica chegando? Como é que você pode ajudar? Qual o caminho possível que você vê para elas?
Primeiro, a gente é um recorte aqui da minha história, né? Eu sou uma mulher periférica. Uma mulher periférica e uma mulher negra, né? Na nossa sociedade. Então, já parto desse princípio. Eu sempre tive muitos sonhos. Sempre quis conquistar muitas coisas. Só que eu não tinha o como, né? E muitas vezes a gente ouve falar que não. Todo mundo tem, né? Aí, as escolas, os cursos, as oportunidades estão aí para todo mundo. Quem quiser pegar aqui.
Antes, né? Fosse, né?
Exatamente.
Antes fosse.
Só que é muito mais sobre oportunidade. E essa oportunidade não é dizer assim, mas a oportunidade estava ali, você não pegou. Qual é a condição emocional? Qual é a condição financeira, mas financeiro para o básico?
Exato.
Será que eu vou pensar numa faculdade se eu não tenho o básico para comer dentro de casa? Será que como que estará a minha capacidade de produzir se eu não tenho um teto para eu dormir quando chove, né?
Exato.
Quando chove, eu tenho que me preocupar que vai chover e vai molhar a cama, vai molhar as coisas. Então, vai muito além dessa questão de que está aí para todo mundo.
É, o discurso da meritocracia, né?
Exatamente.
Exatamente. Que não contempla de forma alguma essas pessoas. E mesmo dentro das comunidades, eu percebo muita gente que chega, quer chegar com esse discurso, fala assim, você não chega lá porque você não quer.
Exato.
Né?
Exato.
Então, e a gente percebe também as meninas, né? É porque a gente trabalha com crianças, tudo, mas a gente tenta focar mais na questão das mulheres e das meninas, né? Mas com muitos sonhos. Essas crianças com muitos sonhos. E a gente sabe que esse caminho não vai ser fácil.
Sim,
né?
Sim.
Então, é o que você falou, tem o aspecto emocional, tem o aspecto de atendimento às necessidades básicas, tem a questão da distância para você conseguir chegar, poder fazer, estudar. Acesso à internet, né?
Sim, e as próprias crenças. Porque se a minha mãe não conseguiu, se as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que eu consigo não conseguiram, como que eu vou conseguir? A pessoa tem que ter uma personalidade, um comportamento muito disruptivo para poder romper essa bolha que venderam. E mais, essas pessoas vem isso todos os dias. Então, quer dizer, retroalimenta e fortalece aquela crença.
Por isso que é muito bacana fazer o trabalho com as mulheres, porque elas, enquanto mães, delas entenderem o papel que elas têm para incentivar, para amparar, né?
Exato.
E para incentivar, vamos lá, vamos fazer, você consegue, né? Isso é super importante. A gente tem um caso de uma menina que eu sempre falo, da Fernanda, e com o maior orgulho, assim, ela tem 15 anos e ela está muito determinada, ela quer fazer medicina e ela está estudando inglês porque ela quer estudar fora depois. E ela é muito focada. Então, muitas vezes está lá, tá o pessoal brincando, fazendo atividade. Ela quer, ela está estudando, ela vai para o inglês, ela vai para não sei onde, porque ela está ali no foco. Mas isso é raro também, porque é o que você falou, né?
Exato. O sistema te corrompe. E eu estou falando de um sistema que corrompe, um sistema de relacionamento, e você não enxergar. Porque, naturalmente, nós, seres humanos, a gente quer ver, né? Não tem aquela frase que fala é ver para crer, mas exatamente o contrário, né? A gente precisa crer para ver, porque a gente constrói a realidade que está dentro da gente. E a gente aprendeu algo que não faz sentido também. Mas a gente repete isso. O ver para crer é algo que nos coloca numa situação de pouca evolução. Porque se eu não vejo, eu não me esforço. Se eu não me esforço, eu não tenho resultado. Se eu não tenho resultado, eu retroalimento aquela informação que, tá vendo? Eu tinha razão.
Pois é.
É exatamente o contrário.
E de que forma que a sociedade ou outras mulheres, como nós mulheres, podemos, assim, ajudar? Porque eu tenho visto muito movimento de grupos de mulheres fortalecendo outras mulheres, mas isso dentro de um contexto já de mulheres privilegiadas. Nada contra, nada errado. Eu acho importante, porque não é porque tem privilégio, dinheiro, casa, comida e um certo conforto que não precise disso. A gente sabe que a gente precisa, porque somos também vítimas de toda essa estrutura. Porém, assim, a gente precisa olhar, dar a mão para essas mulheres que estão mais distantes, que têm uma realidade diferente, né? De que forma que a gente pode ajudar?
Primeiro que o trabalho voluntário, né, as ações, que os trabalhos que as ONGs estão fazendo, mas eu vou mais, assim, eu vou mais perto. Às vezes é uma amiga, né? Às vezes é um colega. E quando a gente pensa, puxa, eu gostaria muito de ajudar a minha filha, eu gostaria muito de ajudar a minha irmã, mas eu não tenho como. Ok, mas de repente a gente vê um vídeo no YouTube que fala sobre carreira e fala assim, amiga, filha, dá uma olhadinha nesse vídeo, começa a seguir essa pessoa, né? Ou às vezes um podcast, muitas vezes até o programa de rádio, olha, estão falando lá de algo que faz sentido pra gente. Vamos compartilhar, vamos passar a seguir esse programa, porque hoje, com a tecnologia, nós temos muitas possibilidades de ter acesso a informações de qualidade, né? Mas como nós aqui, enquanto seres humanos, pessoas que passaram por muitas dificuldades, podem ajudar umas às outras? É realmente mostrando o caminho. Às vezes tem aquela frase que a gente escuta muito também, que santo de casa não faz milagre, mas muitas vezes a gente indica, né?
Claro.
A gente indica um vídeo, indica alguma coisa que possa contribuir. E o conhecimento, ele é uma plantação. Eu costumo dizer que são sementinhas, são que você joga.
Concordo.
Nem tudo vai germinar, nem tudo vai fazer o mesmo sentido que fez para você, né? Comigo, como você perguntou inicialmente, o processo de coach foi algo que virou a minha chave. Tenho a honra de falar do Gerson Kowalski, que foi o meu coach. Ele é meu grande amigo e enfim, me aconselha, e a gente troca muitas ideias até hoje. Mas, de qualquer forma, Só para abrir um parênteses, quando eu fiz a formação em coaching, eu precisava passar pelo processo. Eu passei pelo processo da escola e o Gerson foi a pessoa que, na época, ele já atendia há 3 anos. E eu falei para ele, eu tenho 3 coisas para te pedir. Eu quero que você me atenda no processo de coaching. Eu quero fazer um processo de coaching porque eu quero me desenvolver, eu quero buscar o meu autoconhecimento, a minha autoestima. E detalhe, eu não tenho dinheiro para te pagar. E eu cheguei para ele essas 3 coisas e ele falou assim, ok, sexta-feira às 5:30 da tarde, todas as sextas-feiras às 5:30 da tarde. Então quer dizer...
Olha só a semente que ele plantou, né?
Exatamente.
Olha que bacana.
Exatamente. Então por isso que a gente precisa entender e olhar para trás as pessoas que nos ajudaram na nossa plantação e a gente ajudar na plantação do outro.
Sim. Sim. Queria mandar um beijo para as mulheres da comunidade Nova Esperança, que eu estou vendo que elas estão acompanhando. Estou bem feliz. Beijo para todas vocês. Não vou dizer nomes para não gerar ciúmes, mas estamos aqui por causa de vocês, né? Então fico bem feliz. E tem uma participação aqui da Marcela. Na verdade, ela tem 2 perguntas. Como a meritocracia pode ajudar ou atrapalhar no mercado de trabalho das mulheres?
Opa. Na verdade, Marcela, obrigada pela tua pergunta. O que eu vou dizer para você, o primeiro ponto, olhando para toda a estrutura da nossa sociedade, eu não acredito em meritocracia, tá? Uma opinião minha. A gente consegue até validar com alguns artigos aí, mas a princípio eu vou trazer como opinião minha. Eu não acredito em meritocracia a partir do momento que você vive numa sociedade sexista, uma sociedade machista, uma sociedade racista. Então, não tem como as tomadas de decisões não vir com um viés. Entende? Puxa, né? Eu tenho uma pessoa ali que é muito parecida comigo, versus uma outra pessoa que não é tanto, não tenho tanta similaridade, seja ela física, seja ela étnico, racial, de gênero, enfim. Então, sempre eu acredito que o viés imposto da sociedade, ele sempre vai ditar. Agora, vamos pensar numa situação onde tem uma empresa que tem uma avaliação de desempenho, uma avaliação estruturada, uma avaliação às cegas, que não tem